Solicito o secretário que faça chamada dos vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes. René Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro os trabalhos dessa noite abertos e justificando a falta da vereadora Rose, que ela se justificou porque não poderia comparecer à reunião hoje. Solicito, secretário, que faça a chamada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 16 de 12 de 2020. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 19 horas, foi realizada a primeira reunião extraordinária da noite com a presença dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Maximiliano, Nilson, René, Rodrigo e Rosilene. Ausentes os vereadores Leandro e Ricardo. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidos os projetos de lei 139/2020, projeto de lei 140/2020, emenda aditiva 567/2020, emenda substitutiva 467, 8, 9, 10 e 11/2020 ao projeto de lei 140/2020. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei 139/2020, aprovados em segunda discussão. O projeto de lei 140 foi aprovado em primeira discussão. As emendas aditivas 4, 5, 6 e 7 e as emendas substitutivas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 foram aprovadas em votação única. O presidente suspendeu a reunião por 5 minutos e, em seguida, iniciou a reunião extraordinária, a segunda reunião extraordinária da noite, com a presença dos vereadores Antônio, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Maximiliano, Nilson, René, Rosilene. Ausentes os vereadores Leandro e Ricardo. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário que fizesse a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, os projetos de lei número 140 e 140. Na segunda parte da reunião, o projeto 140/2020 foi aprovado em segunda discussão, com emendas. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para lavar, segue a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 21 de dezembro de 2020.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito, secretário, que verifique se há requerimentos, indicações, correspondências recebidas, expedidas e a leitura da matéria que compõe a ordem do dia.
Dá um campainha. Tilanete. Indicação aqui, vamos embora, vamos lendo aqui. Do meu amigo Maximiliano. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, com base no artigo 132 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 100, com o artigo 31 da Constituição Federal, que seja solicitado em caráter de urgência à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, conserto dos semáforos que ficam no cruzamento da rua João Pinheiro com a Avenida dos Inconfidentes, entrada do bairro São José. Esse é um pedido dos moradores, devido há dias, os respectivos semáforos estarem sem funcionamento, causando congestionamento, transtornos e colocando em risco a vida do cidadão. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, com base no artigo 108 do Regimento Interno, que seja sugerido ao chefe do Executivo da Secretaria correspondente que seja feito a poda de árvores, cortes e Galhos, localizado na Estrada da Caixa d'Água 341, no bairro Meu Sítio. Indicação tem por objetivo atender os reclamos dos moradores dessa região, que solicitaram o corte e poda de árvores que estão colocando em risco a comunidade local. Sala de reuniões, 4 de dezembro de 2020, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua Rodrigo Silva, em frente ao parquinho da Vila Gonçalo. A sinalização horizontal é a sinalização horizontal e adequar o redutor de velocidade. Na referido endereço, na rua, tem a sinalização horizontal, como mostra as fotos adiante, o redutor de velocidade que se encontra na mesma rua está de fora do padrão pela foto, que para ver que quando os carros passam, arrastam no chão. Sala de reuniões, 7 de dezembro de 2020, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido o chefe do Poder Executivo da Secretaria de Obras e Serviço à intervenção do município na rua Rodrigo Silva, em frente ao parquinho da Vila Gonçalo, para sinalização horizontal e adequar o redutor de velocidade. Na referida endereço, a rua não tem a sinalização horizontal, como mostra as fotos adiante. Acho que essa indicação, Edson, acho que eu li duas vezes aqui. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a revitalização da pintura das faixas de pedestre na rua Henrique Michel, em frente ao SEMI, e na praça Jacinto Coelho Costa, próximo ao CAC. A manutenção da pintura visa uma melhoria na qualidade do trânsito, garantindo melhor segurança de trânsito para os pedestres no momento de travessa e para melhor vitalização aos condutores de veículo. Sala de reuniões, 7 de dezembro de 2020. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais, ao senhor presidente, ao senhor prefeito municipal, providenciar por meio da secretaria competente, instalação de redutores de velocidade na rua José Amaro Cordeiro, no bairro Recanto das Colinas. A implantação dos redutores se faz necessário devido aos carros transitarem em alta velocidade, colocando em risco moradores e todos que trazem daquele tráfego. Sala de reuniões, 7 de dezembro de 2020, vereador Leandro Silva Marques. As três indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Maximiliano. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência, numa forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal a alteração do decreto de lei número 13.490, de 26 de novembro de 2020, garantindo a abertura de serviço de música e violonson ambiental em bares e restaurantes, atendendo às normas da segurança e aos horários de funcionamento fixado na nova resolução do artigo 3º C do decreto 3.295. A regulamentação garantirá o exercício da profissão dos músicos e artistas de Itabirito, uma das classes mais atingidas pela pandemia do coronavírus, no tocante à prestação de serviço em bares e restaurantes em nossa cidade. Fica mantido a proibição de visitação de festas, grandes shows e eventos que propõem aglomeração em boates e em casas de festa. Itabirito, 1º de dezembro de 2020, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, Indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde a avaliação e a possibilidade de a recriação de barreiras sanitárias para fins de controle de acesso a Itabirito no controle da pandemia do coronavírus. A intensificação da fiscalização se faz necessária em virtude do aumento expressivo de um número de casos, nesse sobretudo em Belo Horizonte. Sala de reuniões, 1 de dezembro de 2020, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana as seguintes medidas no tocante à prevenção ao coronavírus, intervenção e fiscalização nas ações do cunho orientativo de repúblicas e alojamento das empresas prestadoras de serviço das mineradoras. Realização ações do cunho orientativo voltada à população em geral por meio de desaglomeração, ampliando-se necessário o contingente dos servidores. A intervenção e fiscalização acompanhada das ações orientativas garantirá mais serviço à população de Itabirito no tocante à prevenção ao combate ao coronavírus. Itabirito, 1 de dezembro de 2020, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os requerimentos agora do Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, venho representativamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado congratulações e aplausos ao senhor Pedro Manterno de Araújo por ocasião do seu centésimo segundo aniversário. Sala de reuniões, 21 de dezembro de 2020, Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, venho representativamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado congratulações nos termos dessa moção de aplausos ao senhor Pedro Manterno de Araújo, ao acaso do seu centésimo segundo aniversário. Sala de reuniões, 21 de dezembro de 2020, Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência na forma regimental que dispõe sobre a alteração do segundo capítulo referente ao projeto de lei 140/2020, autorizando a abertura de crédito suplementar até o limite de 15% do valor total do orçamento de minha autoria. Itabirito, 11 de dezembro de 2020, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Esse requerimento, né, Max? Na última reunião até você colocou que já não faria parte. Então, o presidente é fácil de tirar ele fora. Senhor Presidente, requer a mesa diretora retirada da emenda aditiva número 3 de 2 de 2020, referente ao projeto de lei 140/2020 de minha autoria. É a mesma causa, viu, presidente? Então... Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício à Polícia Militar de Itabirito, parabenizando pelos 10 anos de criação do 52º Batalhão da Polícia Militar da Secretaria Regional dos Confidentes. Sala de reuniões, 30 de novembro de 2020, Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício à Secretaria de Assistência Social e à Secretaria de Planejamento para esclarecer os motivos pela qual os conselhos tutelares não recebem o abandono referente ao enfrentamento ao Covid-19. Sala de reuniões, 21 de dezembro de 2020, vereador Edson Gonçalves Júnior. Os três últimos requerimentos são de autoria do nosso amigo, faz parte da mesa diretora, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, aqui é de Vossa Excelência na forma regimental, que sejam solicitadas informações à Secretaria de Obras no sentido de esclarecer esta casa quanto providências administrativas tomadas, quanto que seja feito as redes pluviais nas laterais, esquerda e direita, e colocação do asfalto em toda a estrada do morro da rua João Faria Gugel e a extração também d'água no bairro Santa Rita. Necessita com certa urgência, pois o morro está muito danificado e cheio de declives, causando até risco de acidente devido ao local estar muito perigoso. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada informações da Secretaria de Obras no sentido de esclarecer a esta casa quantas providências administrativas tomadas quanto à remoção do asfalto velho e recolocação de um asfalto novo na rua José Augusto França, início do viaduto do Munu até a Cruz do Munu, próxima associação comunitária, no bairro Munu. O asfalto está muito velho e danificado, precisando urgentemente de uma reestruturação para melhor atender aos moradores do bairro e toda a população do município. Itabirito, 21 de dezembro de 2020, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo a indicação substitutária para aplicação de recursos que foram destinados para custeio de obras e reforma do ginásio paraesportivo do bairro Santa Rita, no valor de R$ 23.293,50, que, havendo impedimento de ordem técnica, seja os recursos de minha emenda impositiva alocada em benefício da Associação Comunitária do bairro Santa Rita, em compra de equipamentos e reforma da sede. Itabirito, 21 de dezembro de 2020, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei. Projeto de lei número 06/2020 altera a resolução número 16/1990, que constem o regimento interno da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Edson. Votação em primeira votação. Projeto de resolução número 19/2020 revoga a resolução número 16/1990, institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria da mesa diretora. Em segunda votação. Projeto de lei 139/2020 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuição para exercício financeiro de 2021, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 140/2020 estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2021, de autoria do Executivo, em resolução final. Em redação final. Projeto de lei número 149/2020 dispõe sobre o reconhecimento, instalação, financiamento de funcionamentos de circos itinerantes no ambiente do território municipal da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 150/2020 autoriza o município de Itabirito a entregar ao CODAP, Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 151/2020 acrescenta o parágrafo 9 ao artigo 82, inciso 3, 4, 5 do artigo 91 da Lei Municipal 2460 de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o procedimento, o uso e ocupação do solo urbano da sede municipal nos distritos e nas ruas urbanas especiais do município de Itabirito, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 151/2020, altera o artigo 1º e 2º do projeto de lei 101/2020, de autoria do vereador Antônio, em votação única. Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem dessa noite.
Solicito, secretário, que verifique o livre de palavra livres, se há oradores inscritos.
Pela ordem, vereador Leandro, Arnaldo, Ricardo, Gilmar, Maximiliano, Edson, Átila, Nilson e Geraldo.
Então, na segunda parte da reunião, nosso momento de palavra livre, eu convido para fazer o uso da tribuna ou falar do local, se assim preferir, vereador Leandro Silva Marques.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a toda a mesa diretora, demais vereadores dessa casa, vereadora Rose, que está nos acompanhando pela transmissão na internet, funcionários, ao público presente, aos representantes do conselho, minha querida amiga Tânia. Boa noite, bem-vindos a essa casa. Hoje, minha palavra aqui, senhor presidente, é primeiramente agradecer, né, aos funcionários dessa casa que nos atenderam tão bem durante esse ano, a população que nos permitiu, com voto de confiança, a reeleição. O objetivo aqui é agradecer aos vereadores que não foram reeleitos, né, pelo trabalho brilhante que fizeram durante esse mandato que ocupamos. É simplesmente de gratidão por tudo aquilo que vivemos, né, e pedir a Deus que nos ilumine na caminhada que iremos iniciar a partir do ano que vem. Né, quero também cumprimentar o senhor presidente pelos trabalhos realizados durante esse ano, a mesa diretora. A gente sabe da dificuldade, foi um ano muito difícil, um ano muito conturbado, e conseguimos vencer e superar essa situação tão difícil até aqui, que possamos dar continuidade a esse processo daqui em diante. Hoje, a minha fala, ela é muito específica, e eu gostaria simplesmente de dividir com os pares dessa casa, com o público aqui presente, uma história que eu fiquei admirado em conhecer, de um itabiritense que há muitos anos, e posso dizer que há mais de um século, vem levando o nome de Itabirito aí pelo Brasil afora. Eu digo o senhor Pedro Materno de Araújo, que nasceu em Itabirito e foi ganhar o mundo afora com a sua ousadia de querer crescer, de querer vencer, de querer estudar. Eu passo aqui nos slides alguns dizeres sobre a vida dele, arquivo pessoal de mais de um século, onde a gente pode se orgulhar muito, né, de um itabiritense que nasceu aqui em Itabirito e foi daqui adiante fazendo com que pudéssemos sempre estar orgulhando. Vou ler aqui uma breve síntese, porque ele tem muita história para contar, mas Pedro Materno de Araújo, nascido em um sítio, em 13 de setembro de 1918, numa casa humilde, pequena, a 3 quilômetros do centro de Itabirito, atrás do antigo campão do São José. Penúltimo dos 8 filhos de Francisco Jesuíno de Araújo, em inocência, em graça do Carmo. Sua mãe faleceu quando ele tinha 2 anos de idade, e eles se mudaram para a casa dos avós paternos, num povoado que atualmente é o bairro do São José. Com 10 anos, terminou o 3º ano primário, sendo considerado o primeiro da classe, mas não pôde continuar na escola, porque tinha que ajudar o pai nos serviços de casa. Começou a trabalhar vendendo frutas, verduras e lenha na cidade com cargueiro animal, e ajudando no engenho de farinha de mandioca. Posteriormente, começou a trabalhar em um pequeno hotel, como ajudante de copeiro e recebendo hóspedes na estação férrea, carregando suas malas até o hotel. Um tempo após, foi trabalhar com seu irmão Virgílio, garimpando ouro num rio que corta a cidade de Itabirito. Aos 22 anos de idade, resolveu tentar vida nova em Belo Horizonte e logo arrumou trabalho. Destaque para um dos seus trabalhos em BH foi ajudar na pintura do Felício Roxo e Vera Cruz. Não bastante, alçou novos voos e foi para São Paulo em busca de mais oportunidades de estudo. Terminou o colegial em São Carlos e foi cursar técnico em contabilidade em São Paulo. E ainda, durante o curso, foi trabalhar na empresa de chocolate Lacta. Seguiu estudando e fez cursos de história e geografia e começou a lecionar. Em 1962, resolveu voltar para Minas Gerais e passou a residir em Curvelo, onde se graduou em Estudos Sociais pela Universidade Católica de Minas Gerais. Nessa época, também fez concurso para trabalhar na extinta CEMIG, Companhia Agrícola de Minas Gerais, onde ficou até se aposentar. Em Curvelo, casou-se com Hilda Monter. Tiveram uma filha, Ivone, e já são 55 anos de casado. Pedro possui uma fé inabalável e também teve vida religiosa muito ativa, participando de diversos movimentos católicos. Teve também uma vida política engajada, sendo um dos convidados. Eu gostaria que, se você puder dar um pause, tem aqui a foto de quando ele foi convidado por Juscelino Kubitschek a fazer o primeiro voo que saiu de Belo Horizonte para Brasília, quando a cidade ainda estava sendo projetada. Eu achei isso fantástico, e ele tem esse registro até hoje, tem um casamento, esse aí é o voo. Então, achei uma honra muito grande a gente poder engajar a história de Itabirito e ter isso como um registro marcante. Hoje, Pedro Araújo, ainda lúcido e bem, reside em Pedro Leopoldo, ao lado da esposa e da filha e dos netos. Continua sábio, praticando seus ensinamentos e deixando seu legado. Grande parte da família ainda reside em Itabirito. Seu sobrinho neto, Sanderson Pereira, nosso fotógrafo aí também de nome renomado aqui no nosso município, Deli França, Rogerinho da CEMIG, Paulinha dos Bolos Incríveis, dentre outros vários. Então eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento para esse senhor que termina aí essa apresentação ainda podendo paquerar a sua amada, né? E dizer que é um orgulho para nós itabiritenses poder conhecer a história dele e deixar isso aí como registro aqui na Câmara Municipal. Então, ao nosso querido Pedro, que vai nos acompanhar através dessa nossa transmissão aí, meu muito obrigado, vida longa, mais longa ainda ao senhor. Itabirito tem muito orgulho de te ter como itabiritense representante dessa terra. Muito obrigado, uma salva de palmas para o senhor. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidência agradece as palavras do vereador Léo e gostaria de convidar para fazer uso da palavra ali o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, vou falar daqui mesmo?
À vontade.
Senhor presidente, vereador Renê, vice-presidente Toninho, secretário Geraldo, vereadora Rose, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero também, a fala é breve e de agradecimento, agradecer aos colegas pela convivência nesse mandato, agradecer os funcionários da casa pela acolhida, agradecer a parte da população que nos confiou mais um mandato e dizer que o caminho realmente é de trabalho. E nesse momento complicado de uma pandemia que a gente não sabe, uma hora a vacina está aparecendo, outra hora não está, outra hora ela está mais distante, mas que estão vivendo um desafio, dizer que a casa cumpriu o seu papel, que os vereadores trabalharam incansavelmente na aprovação de projetos e que eu tive o prazer de ter essa convivência com os caros colegas. Pede desculpa também para as vezes que não fomos tão inteligentes para entender questões outras, mas também sempre a disponibilidade para tentar participar, ajudar, entender. Então, eu encerro aqui desejando a todos um Feliz Natal, boas festas, que tenhamos aí um 2021 realmente de notícias boas, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento ao Covid-19. Muito obrigado, boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Arnaldo e convida para fazer o uso da palavra livre na tribuna que já está aí, o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, né? Mesa diretora, vereadores, né? Também externando a vereadora Rose, funcionários dessa casa, todos que nos acompanham agora ao vivo através do Facebook, também do link da Câmara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa última oportunidade que estou tendo de estar nessa casa, usando essa tribuna, né? Então, foi prazeroso, eu agradeço de coração a todos os vereadores, a todos que, da sua maneira, trabalharam e trabalharam muito pela população de Itabirito, onde Deus me deu essa oportunidade na minha vida de fazer essa composição, né? E de estar vereador nessa legislatura de 2017 a 2020. Então, eu agradeço de coração a cada um de vocês, diferente do... família, né? Tem aquela lembrança da gente tomando posse em janeiro de 2017, onde procurei fazer o melhor possível sempre. Agradeço aos meus assessores, agradeço ao Lucas, agradeço a Luísa, agradeço aos meus amigos, né, que confiaram, a população de Itabirito que confiou essa parcela da população e me deu essa oportunidade. Agradeço a cada amigo dessa caminhada que tive durante essa jornada. Foram 3 disputas de eleição, onde a gente teve a oportunidade de obter 12.081 votos nas 3 disputas, que para mim é prazeroso, né? Vai ficar para sempre no meu coração e na minha lembrança, né? Eu falo que estar nessa casa tem que representar muito bem o povo, porque é a casa do povo. A vocês que também não tiveram a oportunidade de dar continuidade, é bola para frente, vamos seguir o nosso caminho, que Deus faça a condução de nossas vidas. A vocês que estarão aqui e aos outros vereadores eleitos, né, pela população, que façam um grande trabalho. Eu acho que o trabalho dignifica e nós estaremos aí, mesmo sem mandato, mas como cidadão itabiritense que sou, por amar essa cidade de coração, por ter tido a oportunidade de andar cada cantinho dessa cidade, principalmente nessa última eleição que disputei ao cargo do Executivo, né? Não tivemos a oportunidade de chegar ao pleito nesse momento, mas a caminhada não para, a luta continua, né? O nosso trabalho, ele é dia a dia, é junto com a população. Graças a Deus eu tenho esse prazer imenso de ter essa facilidade, estar próximo do povo de Itabirito. Amanhã às 10h30 da manhã estarei na Rádio Cidade também, fazendo um agradecimento, tive a oportunidade de ser convidado a estar lá. Vou agradecer também a toda a população. É o que eu tenho a fazer, né? Eu vou citar aqui quantas reuniões, quantas cobranças, quanto trabalho, quantos exemplos, quantos ensinamentos, aprendizados, quanta experiência e maturidade, né? Tudo na vida é assim, é início, meio e fim. E temos que ter sabedoria, inteligência para entender que é um novo momento, é um novo tempo e que vamos torcer para que os que estarão aqui façam um grande trabalho. Foi um mandato tumultuado, às vezes, foi um mandato de 3 prefeitos, no qual eu quero externar a importância da Câmara Municipal. Eu vou externar ao Arnaldo, companheiro de trabalho aqui durante esse período de 4 anos, que numa oportunidade de estar presidente dessa casa, onde se preparou, né, estava preparado, estava forte, onde assumiu um mandato de 5 a 6 meses e conseguiu fazer uma cidade funcionar e funcionar bem. O que quer dizer? Nós temos que entender a importância dessa casa, né? Parabenizar muito o Arnaldo pela coragem que teve durante esses 5, 6 meses, Arnaldo, né, de estar prefeito do município de Itabirito. Ah, coloca um prefeito interino. Não, você foi prefeito e foi bom prefeito e deu seguimento às coisas importantes. O que você achou que deveria mudar, você teve pulso, você fez uma caminhada forte e positiva pela nossa cidade. Então a gente vê exemplos saindo de dentro da Câmara Municipal e a gente vê a importância dessa Casa Legislativa, dessa Casa do Povo. Então eu agradeço aqui de coração, agradeço a Deus de coração, mando um abraço a todos que estiveram comigo nessa campanha, né, a prefeito aí, foram muitos amigos que a gente conquistou e né, que a gente participou junto aí, que vão ficar para a vida toda. Meu muito obrigado a vocês, quem sabe um até mais, quem sabe um até breve, quem sabe até um dia, ou não, está nas mãos de Deus. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, grande abraço pessoal, até mais.
A presidência agradece as palavras do vereador Ricardo e dizer para você, Ricardo, você não está saindo de vereador. Você é um grande vereador na nossa cidade de Itabirito. Você sempre lutou muito para as pessoas mais necessitadas, para os servidores públicos, entendeu? E pode estar certo de uma coisa. Talvez algumas pessoas não dão aquele valor necessário que as pessoas desejam, mas lá em cima, Todo-Poderoso Jesus te abençoará com muita saúde, muita paz, que você seja muito feliz na sua vida. Você é um grande vereador. Muito obrigado. Agora, com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu lugar. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadora Rose, colegas vereadores... público presente, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo link da Câmara aí, funcionários da Câmara, boa noite para todos. Saudações aos camaradas do PC, do B. Vou iniciar aqui até cumprimentando aqui a fala do Léo, né? Falando sobre o avô do Sanderson. Então, por isso que o Sanderson, que tá vendo de onde que sai essa... Esse cara que brilha também faz o mesmo trajeto do avô. Tão bacana, levando o nome de Itabirito para o mundo aí. Parabéns, Sander, para você. E agora sabendo que você tem uma história, não sabia dessa história sua. Deus abençoe você e continue alçando os altos voos aí. Isso aí você é o cara. Então, quero aqui fazer a última cobrança desse ano aqui que eu vou fazer aqui. Com relação a Minas Mais e ao bairro Padre Eustáquio, porque o nosso asfalto continua detonado, né? Ele já foi reformado em menos de um ano, umas três vezes, e a empresa continua lá, continua detonando o nosso asfalto. Nós estamos lá com o asfalto esburacado, está muito ruim mesmo, e quando não é poeira, é barro, para aquele pessoal que mora na beira da rua, no bairro Padre Eustáquio. Então, e também, eu gostaria de estar saindo daqui hoje, mas com a estrada do Mazagão concluída, porque foi uma das lutas nossas, enquanto o Arnaldo estava prefeito também do nosso município, nós fizemos uma audiência pública para aquela obra da estrada do Mazagão ser concluída, e ainda não foi concluída. Então, eu espero que os colegas vereadores que foram eleitos e reeleitos, que fiquem na cola para que esse serviço seja concretizado. Bairro Mazagão está pedindo socorro para aquela estrada, para que eles façam aquele serviço naquela estrada lá, asfalto ou calçada, mas que melhore aquela situação para os moradores dali, que é um sofrimento de muitos anos também. E o que eu falo dessas empresas, que eu falo sempre aqui, é essa contrapartida. A contrapartida das empresas tem que ser muito mais do que só gerar emprego. Essas empresas têm sim a obrigação de arrumar nossas estradas, de melhorar nossa educação, transporte, saúde. É tudo que eles têm que trabalhar. Mais uma vez, eu vou falar da herança que eles vão nos deixar aqui, que são mais de 10 mil pessoas que vão vir morar em Itabirito. Quando essas empresas forem embora, essas pessoas vão ficar aqui. E aí, nós vamos ter que arcar com saúde, educação, transporte, tudo aqui. As políticas públicas não podem parar. E aí essas empresas, eles vêm e acham que só a contrapartida da geração de emprego é o suficiente. Não é o suficiente. Eles precisam de cuidar das nossas estradas e cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso povo aqui. E... eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E quero cumprimentar aqui os colegas que nós tivemos aqui nesse mandato por 2 anos, que eu entrei no meio do mandato, né? Então foi realmente, como diz os colegas aí, um ano muito, muito atrapalhado, muito avacalhado aqui, que já aconteceu no nosso país e aqui em Itabirito também, mudança de prefeito, uma confusão danada aqui, e mudança de vereadores também, que entrou eu e o Nilson tem tudo aqui no meio do mandato. Então, quando você entra no meio do mandato, você já entra numa situação já diferente e tudo. Nós não fomos reeleitos, mas eu sou uma pessoa, sou tão agradecido, né? Então, assim, eu, todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tenho e tive também, o meu terceiro mandato, que eu estou vereador, e sou uma pessoa muito feliz, mas muito feliz mesmo. Não, nada vai me abalar, porque eu não fui reeleito, mas quero agradecer a todas as pessoas, os que votaram em mim e os que torceram por mim também, que eu tenho certeza que muita gente não votou, mas torceram para que eu estivesse aqui ocupando mais um mandato, essa cadeira de vereador aqui. Mas me aguardem que em 2023 eu estou vindo com força, beleza? Então, Feliz Natal e próspero ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe e dê saúde para todos nós aí.
A presidência da Câmara agradece as palavras do vereador Gilmar. Estão falando aí. Estão falando aí. E convido o vereador Max para que possa fazer uso da palavra.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, internautas que nos assistem, através aí da Rádio Câmara, TV Câmara, imprensa local, meu boa noite a todos. É uma noite, sobretudo, de agradecimento. Mas antes de eu registrar meus agradecimentos, eu quero fazer alguns registros pontuais nessa noite, você buscar ser bem breve em cada ponto, porque a pauta está cheia. Primeiro, mais uma vez, externar nossa grande preocupação com a pandemia. A gente vê os números aí aumentando de maneira muito significativa. E, nesse contexto, inclusive, eu acredito que nós não teremos o carnaval. Tem lógica fazer esses grandes eventos, provavelmente o carnaval há de ser remarcado. E a grande expectativa é que a vacina chegue o quanto antes. Então, a gente continua com o apelo à nossa população para tomar todas as medidas preventivas necessárias. Segundo registro, eu quero parabenizar a nossa itabiritense, Karina Lane Silva Baeta, né, leva também parentesco comigo, que foi a quarta árbitra da partida nesse último, parece domingo, na final do Campeonato Mineiro Feminino. Honrou Itabirito, participando, levando o nome Itabirito nessa grande final. Então a gente tem que aqui destacar a importância da Karina participando no esporte mineiro como árbitra e também levando o nome de Itabirito, uma mulher itabiritense ativa. Então fica aqui o registro e eu quero, senhor presidente, numa próxima, primeira oportunidade, fazer um requerimento dessa casa, parabenizando a Karina, como nós temos também o Richard, fazendo importante trabalho aí na arbitragem itabiritense e mineira. Então a gente tem que sempre parabenizar, incentivar esses desportistas também de Itabirito, que fazem essa carreira, tomara que seja cada vez mais brilhante a carreira desses profissionais. Quero também parabenizar aos moradores do Matozinhos. Quem não passou lá, merece passar. Uma iniciativa da comunidade, do Ronan, me parece, né, que teve essa iniciativa. Então, em nome do Ronan, da Sandra Papelão, da nossa querida Dona Judite, do Zé Roberto, eu quero parabenizar todos os moradores por essa iniciativa, num momento tão difícil, trazendo o verdadeiro clima do Natal. Ficou muito bonito. Itabirito precisa investir mais no Natal, nesse grande evento, gerando emprego, gerando renda e trazendo o verdadeiro espírito natalino. Parabéns aos moradores do Matozinhos. Quero parabenizar também, em nome do Sanderson aí, viu, Sanderson? Parabéns. Como é que chama, Sanderson? Sanderson. Como é que chama? Sr. Pedro, não é? Sr. Pedro? Então, parabéns, 102 anos, Sr. Pedro. Tia avô, parabéns lá, leva a nossa, nosso carinho, a nossa saudação. Então, são esses registros. Rapidamente aqui, registrar também a nossa lei aprovada, dia 19 agora, dia do MEI, microempreendedor individual, uma lei de minha autoria, aprovada com o apoio de todos os colegas vereadores, e nesse sentido aí, eu acho que é uma grande política pública que nós temos que estar atento, são os MEIs. Itabirito está chegando a 2 mil MEIs. 2 mil MEIs. Vocês imaginem, cada MEI pode gerar um emprego. Se 2 mil MEIs gerar um emprego, são 2 mil novos postos de trabalho. Com mais o próprio empreendedor, são 4 mil pessoas tendo emprego, tendo renda. Passou-se da hora de ter um olhar todo especial para esses empreendedores. É por isso que eu fiz o dia do MEI, com a aprovação de todos os colegas vereadores. A lei, mais do que criar o dia, é criar uma mobilização de uma política pública efetiva para esses empreendedores. Além de atrair empresas, que nós temos que voltar a atrair, como outros períodos nós tivemos, nós temos que apoiar os empreendedores aqui de Itabirito. Então, esse dia vem nesse sentido, como também criei, incluí o MEI no Fundi. Eu fico feliz, inclusive, vendo a reportagem aqui do Romeu, do Radar Geral, parabéns, Romeu, falando que nessa pandemia tivemos mais de 30 MEIs foram contemplados do Fundi, uma lei também que eu fiz para incluir o Fundi, e uma lei agora na pandemia, aprovada por todos nós, inclusive aumentando os valores a ser liberados. Então é muito gratificante ver o nosso trabalho aqui gerando resultados para a nossa... da nossa população. Aqui o dado foi 30 meses e 523 mil reais liberados. E por fim, nessa parte aí de registros, eu quero também agradecer pela aprovação da minha emenda do programa Bolsa Trabalho. Esse programa inédito no Brasil, programa que no, quando eu fui secretário, 2005, 2008, contemplou mais de 113 jovens. Até hoje a gente vê os jovens que já viraram adultos, a satisfação de encontrá-los e ver que aquilo lá deu um resultado muito gratificante. E agora eu voltei com a lei esse ano, e nesse momento a gente vai para a redação final, aprovando o orçamento e redação final, garantindo uma emenda de R$400 mil para o Bolsa Trabalho. Programa do primeiro emprego, programa para retornar o trabalhador desempregado ao mercado de trabalho. Então a gente... agradece a todos os colegas vereadores, espero que seja sancionado o orçamento com essa emenda e, mais do que isso, que ele seja efetivado para ser uma alternativa de emprego e renda para os nossos jovens. E, por fim, eu quero também agradecer. Agradecer por mais esse ciclo que se encerra, agradecer pela... forma que nós levamos esse mandato. Mandato difícil, 4 anos complicadíssimos, enfrentamos aí crise de barragens, essa pandemia agora, troca realmente de governo, mas nós mantivemos o nosso foco dentro da função do papel do vereador, que é de fiscalizar, que é de legislar não só criando projetos, mas aprovando projetos, como vários eu acabei de citar aqui, que vão impactar positivamente na vida da população, e tendo o prazer e a satisfação de representar a nossa comunidade. Eu quero falar da minha satisfação, da minha honra de ter trabalhado com cada um de vocês. Quero dizer que a gente aprende muito com cada um do seu estilo, cada um da sua forma, tendo os conflitos que são naturais do parlamento, mas pelo menos eu sempre vi de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito cordial, mesmo de uma forma autêntica, mas sem deixar de ser respeitosa. Então a gente aprende muito. Quando a gente encerra esse ciclo e olha para trás, a gente sai com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, que cumprimos a nossa função. Essa grande honra de representar a nossa comunidade. Então, aqueles que saem agora, sem dúvida nenhuma, fica o respeito, a amizade, o relacionamento desse tempo que nós tivemos aqui. Nós que vamos ficar, segue o desafio de resgatar a credibilidade da política, o desafio de fazer a política correta, fazer o desafio da política que vai impactar, que vai melhorar a qualidade de vida de cada cidadão itabiritense. Então, a palavra é de gratidão, a palavra é de agradecimento, a palavra é de reconhecimento e a palavra é de esperança. Fala isso logo após a eleição. Ninguém perde só, ninguém ganha somente. Ganhar e perder faz parte. Ninguém é tão grande que nunca perdeu. Ninguém é tão pequeno que sempre que nunca venceu. Porque a gente não pode perder a dignidade da gente. Então, quero agradecer a cada um de vocês, desejando realmente um feliz Natal, que possamos viver o verdadeiro espírito Natal, um ano novo, muito melhor para todos nós, superando essa pandemia, acreditando em dias melhores para todos nós. Muito obrigado. Sucesso sempre, contem sempre comigo. Um abraço a todos.
Presidência agradece a palavra do vereador Max e convida para fazer uso da palavra ali o vereador Edson.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos acompanham. Eu quero hoje externar aqui uma situação que está acontecendo aqui no município e que todos precisam ter conhecimento até para que a gente possa pressionar o executivo para resolver essa pendência, essa situação. Antes do período eleitoral, antes das eleições, nós conseguimos uma emenda de R$250 mil para que fizesse a extensão de rede lá do Acuruí. E por questões políticas, né, por questões políticas, a obra não foi executada antes do período eleitoral, porque havia o interesse de beneficiar candidato A, B ou C, e por isso não foi realizada aquela obra naquele momento. Da mesma forma como aconteceu também com o orçamento impositivo do vereador Gilmar, que foi destinado lá para o Morada Viva, para colocar a individualização das contas de água, e por questões políticas, politicagem, não foi realizado para que ninguém tivesse ganho político externo e conseguisse direcionar ali os votos. Tudo bem. A gente sabe que a política, essas situações, elas acontecem, mas agora, pós-período eleitoral, o recurso, os R$250 mil, estão novamente sendo destinados para a conta da prefeitura, para que ela possa pegar o recurso e aplicar na extensão de rede, seja lá no Acuruí, ou ampliar ainda mais algumas ruas lá do Retiro do Lago, que mesmo com o aporte do orçamento impositivo meu e da Rose, ainda falta outras ruas lá do Retiro do Lago e outros locais aqui da cidade também que precisam de ter esse direito básico, que é a iluminação pública. E na hora que nós solicitamos à prefeitura as informações, o número da conta, para que o dinheiro fosse depositado, a prefeitura está em dívida com a União. Há uma certidão de débitos de crédito tributário que a prefeitura está em débito, está devendo à União, e por esse motivo não há como a prefeitura receber as emendas parlamentares. Então o vereador trabalha, ele faz a parte dele, ele vai em Brasília, ele faz contato com o deputado, ele busca recurso, e aí na hora que o dinheiro está para ser depositado na conta, a prefeitura não cumpre a sua obrigação, não está com as certidões regularizadas. Tudo bem, a gente entende a questão da política, da politicagem, ah, a gente não vai fazer isso para não beneficiar o vereador tal, que destinou para tal lugar, mas agora já passou o período eleitoral, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos resolver o problema das pessoas, nós estamos aqui para buscar soluções para toda a comunidade. E como que nós vamos resolver agora essa situação? Qual que é a previsão de que essa dívida vai ser paga, ou vai ser parcelada, ou vai ser negociada, para que a prefeitura volte a estar com todas as certidões negativas em dia, ou positiva com efeito negativo, que seja, mas quanto que nós vamos resolver essa situação? Hoje é a nossa última reunião aqui da Câmara, e nós vamos cobrar essas ações. Não é mais período eleitoral, não está em jogo mais questões políticas, partidárias. Agora é o momento de nós resolvermos, solucionarmos o problema, e os problemas que existem aqui em Itabirito, e que não são poucos, são muitos problemas. Então peço aqui, quero externar aqui a minha indignação, a minha revolta em relação a isso, e quero pedir ao Executivo providências, quero pedir prazo, quero pedir que o Executivo fale, ó, nós vamos em janeiro regularizar essa pendência, nós vamos em fevereiro resolver essa situação, prazos, nós trabalhamos com prazos, ou então nós seremos obrigados a chegar lá na comunidade e repassar que não está sendo resolvido o problema, porque os que precisam estar lá colocando a prefeitura em dia não estão conseguindo fazer o beabá. Todos nós somos obrigados a pagar impostos, todos nós precisamos estar com as nossas responsabilidades tributárias em dia, todos nós temos que pagar IPTU, todos nós temos que pagar os nossos impostos, então nada mais do que justo e correto que o Executivo, que a Prefeitura também faça da mesma forma. Então coloco aqui a minha indignação e aguardo que o Executivo responda, não que não tem prazo, mas que responda quando que vão resolver de fato essa situação, para que nós, vereadores, os que foram reeleitos, possam continuar fazendo esse trabalho de buscar emendas, de buscar recursos, de pedir aos deputados estaduais, federais, aos ministérios, recursos que vão, no final, ajudar e contribuir com a nossa cidade, que esse é o nosso papel aqui como vereador. Então fica aqui o meu registro, nessa última reunião aqui, a minha indignação. E para finalizar a minha fala, eu quero agradecer aos vereadores que não foram reeleitos, Toninho, deixar aqui meu cumprimento ao Geraldo Mendanha, ao Gilmar Capoeira, ao Tila, deixar aqui o meu agradecimento por esse período, ao Nilson. Viu, Nilson? Aprendemos muito com você, viu? Sua dedicação, seu empenho, sua garra, sua fibra, ao Ricardo, ao Rodrigo, e também a Rose, que não está presente, quero agradecer cada um de vocês, me desculpar com vocês pelos, né, os embates, os excessos que, porventura, a gente possa ter, né, ocasionado nessa convivência, as discussões. Fomos, em alguns momentos, adversários, mas nas questões de ideias, mas jamais na questão pessoal. Então fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho que vocês desempenharam aqui durante esse período que vocês estiveram aqui. A democracia é isso, a população fez novas escolhas, e que na próxima eleição, no próximo pleito, vocês possam colocar o nome de vocês novamente aí à disposição, porque vocês trabalharam por Itabirito e eu pude acompanhar de perto aí o empenho e o trabalho de cada um de vocês, cada um com perfil, cada um de uma forma, mas vocês trabalharam e contribuíram muito aqui com a nossa cidade, viu? Então, meu agradecimento aí a cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Doutor, presidência.
Doutor, me permite só uma parte rápida. Acabei que eu cometi uma falha na minha fala e eu esqueci também de agradecer aos funcionários da casa, né? É uma gestão curta, que passa de ano em ano, mas quero agradecer a todos os funcionários aqui presentes, né? A equipe da Câmara, e pela forma que sempre nos atendeu, com muita presteza, com muita prontidão. Desejar sucesso a todos aqueles que vão ficar, né? A gente não sabe como é que vai ser a mudança aí, mas só deixar registrado que eu tive esse equívoco aqui na minha fala, tinha anotado e deixei passar. E a população de Itabirito, que é o nosso grande norte, a gente agradece sempre, né? Muito obrigado, doutor Ed, só para fazer essa correção, senão seria injusto da minha parte.
A presidência agradece as fortes palavras ditas pelo vereador Edson, a participação do vereador Max, e eu não vou comentar agora a sua fala, porque eu vou para o final, senão eu vou atrapalhar os outros pares, mas no final a gente vai tecer alguns comentários. E agora eu convido para fazer uso da palavra ali o vereador Átila.
Senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, vereadores, vereadora Rose, que está em casa, Ricardo Orlandi, Tânia e Iris, conselheiras tutelar, uma boa noite a todos. Eu quero fazer também um agradecimento aos vereadores, aos funcionários da casa, pelo apoio de sempre, e peço desculpa pelas nossas falhas, né? Agradeço vocês, a paciência que sempre teve com a gente, e peço também aos companheiros vereadores desculpa pelas falhas, que a gente é humano, e a gente sabe que sempre erra, né? Quero também agradecer a população de Itabirito e aos meus 462 votos, né? Não fui reeleito, não deu, mas encerro o ciclo como vereador com sentimento do dever cumprido. Se não me engano, em 4 anos dentro dessa casa, só faltei uma sessão. Quero também fazer, principalmente, o meu maior agradecimento a Deus por ter me dado a oportunidade de estar vivo, né? Depois de ter passado, ter contraído o coronavírus, o Covid-19, e ser diabético e hipertenso, fazer parte do grupo de risco. Então, eu acho e tenho certeza que a minha maior vitória foi continuar estar, né, vivo. E junto com minha família, agradeço a força, né, da família em cima disso. E sei que teve outros companheiros que teve também, e tenho certeza que eles têm o mesmo sentimento que Deus, mesmo que a gente não foi reeleito, mas que Deus pôs a mão sobre nossas vidas. Quero desejar, né, toda a população de Itabirito, a minha família, né, para finalizar, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e boa noite.
Presidência agradece as palavras do vereador Átila e convida para fazer o uso da tribuna ou falar de onde que se sentir mais à vontade, o vereador Nilson.
Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, público presente, assessores, funcionários dessa casa. Meu uso aqui hoje é exclusivamente para agradecimento. Quero começar a agradecer aqui o nosso amigo, hoje eu posso falar que é amigo, na época eu conhecia por nome, Rodrigo Campos, que eu entrei com ele aqui, ele era presidente dessa casa, no qual me acolheu com carinho muito grande, com respeito enorme, e o mesmo respeito eu dediquei a ele, e vai ser de agora para frente dessa forma. Agradeço o meu amigo pessoal, que logo depois veio ser presidente dessa casa, Arnaldo Pereira dos Santos, um amigo de longa data, de trilhar campanha e também de amizade pessoal. Agradeço ao presidente atual, Renê, no qual tenho amizade há mais de 20 anos. Conheci o Renê praticamente adolescente e tivemos amizade crescente de respeito e conseguimos trilhar um ano difícil, mas com 3 presidentes de Câmara com capacidade, cada um no seu estilo, e terminamos o ano com o presidente pulso de ferro para as coisas certas, e tenho muito orgulho de ter trilhado com ele e com o vice-presidente e com o secretário aqui durante esse ano. Os vereadores, eu só tenho um agradecimento a todos eles. A todos eles, com respeito que dedicou a minha pessoa, com respeito que me dirigia quando não concordava. Agradeço pessoalmente aqui o Léo e a Rose, que mesmo sendo os dois em tempos diferentes, líder da prefeitura, líder do prefeito, entendi a minha fala e nunca me questionaram em nada. Muito obrigado, Léo. Gostaria de fazer isso pessoalmente também com a Rose. Vocês demonstraram que são políticos. Vocês apoiam, mas quando vê coisa errada, vocês não aceitam. Muito obrigado de coração. Agradeço os funcionários dessa casa, de todos, os que estavam aqui, que saíram e os que chegaram. Bia, Brenner, todos aí. Eu não posso citar o nome de todos, porque falha e eu vou me comprometer com isso. Agradeço aos opositores, que muitos vinham por aqui, na curiosidade de ver um vereador fazer às vezes o que eles queriam, e não é bem por aí. Vereador não é vereador de um, é vereador de vários. É igual uma mão no pé. Não é só um sabiá que come aquela fatia. Agradeço a eles. Agradeço também aos opositores das redes sociais. Eu me dá vontade até de rir, sabe? Porque tem uma pessoa aí que enchia a boca para falar mal de mim, chamando de Che Guevara. Enquanto ela achou que estava me criticando, eu estava sentindo as alturas. Porque eu vivi uma época boa. Onde Che Guevara, meu amigo, procura verificar quem era Che Guevara. Foi o maior líder em favor dos pobres no mundo. Che Guevara desviava caminhões de alimento e levava para a favela para tratar do povo. Então, quando você falava Che Guevara, eu fico feliz de você me direcionar como Che Guevara e admiro muito você também, sem te conhecer, que você teve coragem de falar coisas de vereadores aqui sem saber o que estava falando. Mas a gente tem que ter oposição também. A gente tem que ter crítica. Porque na crítica você às vezes aproveita alguma coisa, né, que você mesmo possa usufruir dela no futuro, igual estou te falando do Che Guevara. O Che Guevara tinha uma frase que falava o seguinte: amizade nunca é neutra. Ou ela faz o amigo crescer, ou faz regredir, mas é amizade. E a sua amizade na internet, pode ter certeza, não me fez regredir, não. Me fez crescer pensando que tem pessoas que têm capacidade de falar mal das outras sem ao menos conhecer. Eu não imaginava, porque eu sempre falei de alguém quando eu conheço e quando eu tenho certeza. Então, meus parabéns a você também. Parabéns às pessoas que estão chegando. Espero que seja uma Câmara melhor do que a nossa. Porque o que falava mal dessa Câmara era coisa incrível. E eu nunca vi nenhum vereador aqui, nenhum, fazer nada que desonesto. Sempre trilhando em prol da sua comunidade. Todos eles. o Tila que está saindo, eu também me coloco nesse ponto, estou saindo, o Geraldo, o Toninho, a Rose, os vereadores estão ficando, nós aqui sempre negociávamos, não era verba pessoal, negociava projetos das pessoas. Quantas vezes o doutor Edson chegava perto de mim e disse, estão precisando de aprovar isso, Tila e tal, e assim todos os vereadores. Agradeço ao assessor, tenho muito orgulho de ter trilhado com vocês aqui. Eu, com meus 66 anos, vou levar mais esse currículo para a minha história, de uma pessoa que trabalha desde 10 anos de idade. Tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, foi arrancado no braço. Meus irmãos são prova, minhas irmãs, minhas cunhadas, meus sobrinhos e meus amigos pessoais. Só tenho agradecimento. Agradeço ao nosso repórter aqui, o Romeu Arcanjo, sempre exemplar na sua fotografia, nas suas reportagens, sem proteger ninguém, dando por igualdade a fala de todos nós. Agradeço a presença aqui hoje do Sanderson, que eu falei com o Sanderson que essa máscara tem dois lados. Primeiro, fazendo a gente ser igual. E segundo, sendo sem educação, porque às vezes a gente cumprimenta a pessoa que não conhece por causa da máscara. Eu não conheci o Sanderson quando ele chegou. Impressionante. Então eu deixo aqui um legado nos meus dois anos de 135 trabalhos na Câmara. 100 indicações, 20 projetos de leis ordinárias, um projeto de resolução, duas moções, 12 requerimentos. Fico muito feliz que todos, sem ser pessoal, todos atenderam a população. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de tolerar esse cabeça branca aqui, esse tempo todo enjoado, né? Mas pulso firme, espero ter passado alguma coisa para vocês. E quero aqui, de último, solicitar ao prefeito Orlando Caldeira que ele reveja com atenção. Me falaram com quase certeza que Itabirito vai receber em torno de 3 a 5 mil homens em janeiro. Foi o próprio pessoal, os peões que foi contra o meu comércio, que falaram. E nós estamos tendo uma dificuldade de aluguel violento. E, além do mais, tem repúblicos aí que estão tumultuando os nossos bairros, com o pessoal solteiro. Que ele reveja com carinho, solicitar essa firma que faça alojamento para os solteiros, nos acampamentos delas, e deixe aqui para a cidade somente as pessoas com suas esposas e seus filhos. Isso não vai atrapalhar o comércio, que na época, há uns anos atrás, foi feito e não atrapalhou em nada. E dê um sossego no bolso para quem depende de pagar aluguel e um sossego para a comunidade. No mais, muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Está encerrando meu mandato aqui com sua pessoa. Muito obrigado por tudo, pelo respeito. Geraldo, Toninho e a todos os vereadores. Boa noite a todos.
A gente fica até, tem hora que não consegue nem soltar, né? Mas tá bom. Eu agradeço as palavras do vereador Nilson. E convido agora para fazer uso da palavra livre o vereador Geraldo Mendanha.
Presidente, eu vou fazer aqui do meu próprio local.
Fica à vontade.
Eu acho que a gente fica até difícil, né, da gente poder começar a fala da gente. Eu acho que se a gente fosse chegar nesse momento aqui, várias demandas que a gente tivesse cobrado, a gente ia estar cobrando aqui do prefeito. E com certeza ele sabe que são várias demandas que realmente são necessárias. Mas hoje aqui é a última fala dessa reunião ordinária e eu não quero me colocar elas. Sei que estão protocoladas, são pedidos feitos não dessa administração, mas são pedidos feitos de administrações com o prefeito Alex e hoje com o prefeito Orlando, que continuaram, que eu acho que se as nossas indicações, os nossos pedidos, nossos requerimentos se encontram dentro do arquivo protocolado da prefeitura, devem ser atendidos. Então, para mim, basta, e tudo que lá esteja assinado por mim, eu gostaria de uma atenção especial de toda a administração, né, com o vereador Geraldo, que dia 31 passa a ser um cidadão comunal. É com aquela população que me pediu para poder que eu fizesse aquilo. Então, quero colocar aqui a minha fala no sentido de agradecimento. Primeiro, agradecer
a Deus, agradecer a Deus a vida, agradecer a um grande homem que foi meu companheiro, que foi o meu grande parceiro, meu pai, agradecer a minha mãe, Odete, a minha esposa, o meu filho Gabriel, e agradecer principalmente a Selma e o Gabriel por toda a paciência, né? Porque nós temos vereadores aqui, igual o Renê, que não é casado, mas ele tem a mãe dele que com certeza fica meio perdendo sono quando o filho é atacado e quando a gente tem. Mas nós que temos esposa e que temos filhos, sofre junto com a gente, né, Rodrigo? Então, eu acho que o agradecimento maior é esse. E a meus irmãos, e agradecer. Eu tive 429, não, tive 428 votos. Um foi meu. O meu eu deixo por minha conta. Mas a esses outros eu agradeço muito a confiança e de sair de uma legislatura onde que eu tive a responsabilidade de ser secretário. Em 4 anos, ser secretário do Zé Maria, ser secretário do Rodrigo. O do Arnaldo eu não pude ser secretário porque eu já estava em 2 embalado. Aí o Renê veio ver secretário do Arnaldo. E eu, no último ano, fui vir secretário do Renê. Então, para mim, a gratidão é muito grande, porque eu tenho, durante 3 anos, em 4 anos de legislatura, a responsabilidade de um vereador que tem todos os autógrafos de lei assinado com a minha assinatura do presidente, com a minha assinatura. 2017, 2018... e 2020. E na leitura passada, ter, eu acho que para quem é um vereador, a sua foto ali na galeria de fotos com o presidente dessa Câmara em 2011. Então, acho que a gente vai construindo uma vida, é construir um objetivo de defender uma população. Eu acho que a gente continua os nossos trabalhos, cada vereador que aqui está, segue a sua vida profissional, segue a sua vida pessoal, e é bonito a gente ver a amizade e a harmonia, porque a gente tem que saber separar. Não é porque nós estamos aqui dentro da Câmara, muitas das vezes achado que aqui a gente estamos cercado ali por uma... Onde que tem ali uma proteção que você não pode entrar aqui dentro? Aqui dentro é um ringue, não. Nós temos que sair daqui discutindo as ideias, que dentro das ideias brigamos, mas que da porta para fora sabemos conversar e respeitar um ao outro. Então, a gente sabe que neste ano o para-raio foi as câmaras municipais. O teste foi as câmaras municipais. Então, não é somente Itabirito, mas em quase todas as câmaras de Itabirito, teve o que aconteceu em Itabirito. Então, aos 5 vereadores que aqui continuam, eu desejo boa sorte. Aos 8 vereadores, sabedoria, reconhecimento aos 5 que aqui estão e também ter o discernimento de querer aprender. Não é querer chegar aqui e achar que sabe tudo. Na hora que chegar aqui na Câmara, vai saber conhecer o regimento interno, a lei orgânica, e vai saber as condições do trabalho. Então, que sejam pacientes e que sejam sabedores e a querer aprender. Não é chegar batendo de frente, não. Então, quero aqui, de uma certa forma, fazer um agradecimento aos meus pares que aqui estão. A Rose, hoje não está aqui, está em casa. A Rose, por mais que já é o segundo mandato que participo com ela, uma pessoa que dispensa a palavra, porque se eu falar mal dela aqui, depois ela puxa uma orelha, porque foi minha madrinha de casamento. Então, aqui fica o meu grande carinho, meu agradecimento de grande aprendizado com ela. Ao Léo, uma grande pessoa, um grande amigo, sabedor,